Francamente.
Como é que nós estamos, meninos e meninas? Sejam bem-vindos ao episódio 10 de Francamente, comigo, Paulo Almeida. Hoje tenho assuntos variados para falar convosco. O primeiro dos quais é um assunto sobre o qual eu já falei no meu último espetáculo, no Cara Lavada, para quem foi ver o espetáculo nas datas em que eu estive em Lisboa e também em Famalicão, já conhece esta história. Foi a história com que eu abri o espetáculo, porque foi uma história que tinha acontecido na semana precisamente em que eu estreei o espetáculo. E basicamente é uma história que conta o que me aconteceu no jantar de aniversário de um grande amigo meu. Bem, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Às vezes quando nós vamos a jantares de aniversário, acontece que podemos estar num jantar e não conhecer a grande maioria das pessoas que lá estão. E foi isso que me aconteceu. Era um jantar daqueles com muitos convidados, não é? E nós nem sempre conseguimos ficar sentados ao lado de pessoas que conhecemos muito bem, e de facto foi isso que acabou por me acontecer. Eu fiquei sentado ao lado do pai do aniversariante. Estamos a falar de um senhor já com a sua idade, uma mentalidade antiga, não é? E que estava a partilhar com a mesa a notícia de que agora lá na vila onde ele mora, no Gerês, tinha dois paneleiros franceses, palavras dele, a viver na casa ao lado. E estava super indignado. Muito provavelmente porque ainda não lhe tinham ido tocar à campainha. Eu fiz aqui aspas aéreas no tocar à campainha. Bem, enquanto contava isto, ele olhava em volta da mesa à procura de aprovação e ninguém lhe dava. Obviamente, não é? Como era a pessoa que estava ao lado dele, ele perguntou-me: então e tu, Paulo? O que é que tu achas disto? Estrangeiros a virem para Portugal, ficar com as nossas casas, estrangeiros cagam para dentro. Palavras dele, ok? E eu respondi a única coisa que podia responder naquela circunstância quando alguém diz uma coisa daquelas, que foi: o senhor vive no Gerês? Eu gosto muito dessa zona também. Eu estive lá de férias em 2021. Tenho aqui umas fotos no telemóvel, quer ver? E ele disse: fotos do Gerês? Claro que sim! Sempre dá para limpar a cabeça da imagem dos dois paneleiros que eu tenho agora. Palavras dele. Então eu peguei no telemóvel, desbloqueei-o e o homem ficou instantaneamente enojado. Nos meus 41 anos de idade, eu penso que nunca tinha visto um homem tão desiludido e enojado ao mesmo tempo. E atenção que eu conheço o pai do Capinha, ok? Eu sei o que é um olhar de alguém desiludido e enojado ao mesmo tempo. E então, porquê aquele senhor, já com a sua idade, ficou tão desiludido e enojado comigo? Porque antes de eu ir para o jantar, eu tinha enviado uma dick pic. Não me julguem, ok? Eu sou amigo do Gonçalo Ramos, estávamos sem nada para fazer. E desde o envio da foto, eu não tinha voltado a mexer no telemóvel. E como é óbvio, eu nunca mais me lembrei desta merda. Então mal desbloqueei o telemóvel, BAM! O homem levou com a minha picha nos olhos. Salve seja, não é? E deve ter pensado: olha-me este paneleiro. Palavras dele, não é? Pá, e eu entrei naturalmente em pânico, não é? Fiz logo aquela primeira coisa que é tentar logo andar para trás para aquele desaparecer, não é? No telemóvel. Mas ainda foi pior. É? Porque quando o gajo manda uma dick pic, não tira apenas uma foto, não é? Tira várias, não é? De vários ângulos, como se estivesse a concorrer ao prémio da World Press Foto de Pichas, não é? E fazendo isto para poder escolher a melhor. Por isso que aquele senhor viu naquele momento foi o meu portfólio de picha. Picha vista do lado direito, picha vista do lado esquerdo, picha em contrapicado, picha vista de cima, picha ao espelho, print screens de artigos no Google a mostrar os melhores ângulos para tirar uma foto de picha, um rodízio de picha, percebem? Parecia que estava no Festival da Eurovisão. Basicamente era isso, não é? Pá, quando finalmente consegui descobrir as fotos do Gerês para lhe mostrar, ele já tinha mudado de lugar para o outro lado da mesa. Não aguentou ficar ao meu lado. Porra. E sabem qual é a coisa mais engraçada desta história? O jantar era grelhada mista e não paravam de trazer salsicha para a mesa, juro. O homem devia estar quase a vomitar. E para acabar em beleza, quando o empregado lhe colocou mais uma bandeja de salsichas à frente, ele disse: olha lá, não tem mais nenhum acompanhamento para a carne para além das salsichas? E o empregado respondeu, e eu juro que é verdade: temos banana frita, quer que eu traga? Que maravilha. Este senhor ainda deve estar a vomitar picha. Portanto, peço desculpa, pai do meu amigo que vive no Gerês. E então o que aconteceu esta semana? Então esta semana tivemos dois acontecimentos com dois youtubers diferentes, de uma casa de youtubers, porque estes gajos vivem sempre numa casa com outros youtubers, não é? Basicamente é para conseguirmos conter o surto de atraso mental, não é? Portanto, a nível de segurança pública e de saúde pública, eu acho que isto até é bem pensado, não é? Normalmente as pessoas costumam gozar por os youtubers estar todos a viver numa casa, para mim até é uma coisa positiva, não é? Porque é uma espécie de contenção de vírus, não é? Pelo menos mantemos o atraso mental todo junto numa área com alguns metros quadrados. E neste caso foram dois desses gajos que vivem nessa casa, o Tiago Paiva e o Window, que é claramente nome de puto com atraso, não é? Que fizeram duas coisas ridículas, eu sei, um choque tremendo vindo de youtubers, não é? E que foram parar, obviamente, às notícias. Primeiro o Tiago Paiva. O Tiago Paiva foi convidado pela Iniciativa Liberal para ir conhecer a Assembleia da República. Logo aqui uma belíssima ideia, não é? Iniciativa Liberal. Vamos convidar um puto atrasado mental para ir à Casa da Democracia em Portugal. E vamos esperar que ele não se comporte como um troglodita, não é? Vamos esperar que um gajo cujo último vídeo se chama Depilei o olho do cu seja alguém que se vai comportar condignamente na Assembleia da República. Não é, senhores da Iniciativa Liberal? Pontos para vocês, não é? Portanto, obviamente, convidaram este gajo para ir à Assembleia da República. Ele sobe ao púlpito e a primeira coisa que ele diz é: António Costa vai para o caralho. Os deputados da Iniciativa Liberal estão descontentes, a rir com isto, não é? Depois isto foi parar, obviamente, ao Twitter, explodiu, e os meninos da Iniciativa Liberal meteram o rabinho entre as pernas e vieram então demarcar-se das palavras deste youtuber, que mais uma vez eles não estavam à espera que tivesse tido este comportamento na Assembleia. O gajo que esta semana lançou um vídeo chamado Depilei o olho do cu. Gostava só que ficassem com esta. Depois tivemos outro youtuber, o Window, que ficou muito ofendidinho com o facto do Ricardo Araújo Pereira ter gozado com ele no programa cujo nome estamos legalmente proibidos de dizer, porque gozou com o facto dos youtubers se meterem em merdas de esquemas, não é? Para enganarem putos, como foi o caso do Window vender cursos de criptomoedas a putos por 400 euros. E ele ficou muito ofendidinho e fez um live onde disse isto.
Muito nem sequer faz sentido. O gajo é bem inteligente, o gajo é daqueles gajos que está a ler um papel, repete 10 vezes a palavra criptomoedas, aposto nunca na pesquisa o que é que seja sobre criptos, mas deliberadamente vai dizer que eu não percebo nada de criptos. O gajo é bem influente e eu não sou o Cortex. Estás a dormir, bro. Tens de lhe perguntar de qual é que é o R8. Mano, o gajo chegou ao ponto de dizer R8, acho que é um carro e sozinho. Mano, que atrasado. Que boneco isso, mano. E o gajo costumava ser um gajo. Simplesmente, hoje em dia está completamente dentro do sistema, completamente amigo do PS, é normal que ele tenha que ter vindo falar. Em vez de virem eles falar, não, dou-lhe papéis para o gajo ler. Mais uma marioneta, completamente, bro. Completamente. O que é pena, porque esse gajo tem potencial, esse gajo é, claro, boneco do sistema, mas ainda bem que há muita gente que percebeu isso.
Pá, há aqui tantas camadas de merda, não é, que eu nem sei por onde hei de começar. Não é? Temos que começar pelo facto de ele dizer que o Ricardo Araújo Pereira neste momento é um gajo do sistema e amiguinho do PS, não é? Estamos a falar do Ricardo, que é claramente e publicamente há muitos anos assumidamente um gajo do PCP, não é? E que tem um programa onde faz piadas políticas semanalmente, onde bate constantemente no PS. Portanto, um zero para ti, Window, não é? Depois estamos a falar de um gajo que chamou o gajo de atrasado, não é? Estamos a falar de um gajo chamado Window, que tem vídeos no YouTube chamados Reação da Minha Irmãzinha à Nossa Cabra, ou Estive uma semana a comer comida azul e este é o meu resultado. É este tipo de gajo influente que nós estamos a falar, não é? Pá, mas o que me dá mais piada no meio disto tudo é o facto de ele ter dito: é pena, porque este Ricardo Araújo Pereira até era um gajo com potencial. isto fez-me rir, não é? Porque estamos a falar de um humorista. Quando o Window nasceu, já fazia gato fedorento. E este gajo, que se chama Window, e que faz vídeos a entrar com uma cabra dentro do quarto da irmã, filma reações, porque isso é que são conteúdos hilariantes, não é? Acha que o Ricardo é um gajo que até tinha potencial. E o mais irónico disto é que provavelmente este Window nem sequer sabe o que é que significa potencial, não é? Eu acho que para ele potencial deve ser a marca de uma bebida energética. Por isso este é tudo muito hilariante. Mas atenção, o problema destas pessoas serem famosas é nossa. Eu não estou aqui a livrar e a tirar a minha cota de culpa do meio disto tudo. Eu estou aqui a falar dele neste momento. Eu estou a falar do Tiago Paiva. Todos nós vamos para as redes sociais quando vemos estes putos atrasados mentais dizerem este tipo de merdas. E somos nós que lhes damos fama. Quer dizer, nós, atenção, se calhar não somos nós pessoas que estão neste momento a ouvir o que eu estou aqui a dizer, pelo menos espero eu. Obviamente que o público deles é um público muito mais de putos, embora depois eles venham com números e digam que não são só putos que os ouvem. Mas o que é certo é que estes gajos vivem numa bolha, não é? Têm lá as centenas de milhares de views, os milhões de seguidores, e eles acreditam mesmo, eles vivem nesta realidade. Porque para eles, eles é que são os gajos que sabem andar nisto. Eles é que são os gajos inteligentes, eles é que são os gajos que fazem bons conteúdos, eles é que são os gajos que estão a levar o país para a frente ao nível do entretenimento, não é? Quando no fundo são apenas gajos que se fecham numa caixa a comer McDonald's durante 48 horas, não é? E depois filmam-se a dar peidos. Não são mais nem menos do que isto. São só isto, não é? Mas como vivem nesta bolha de adoração pelos putos que depois vão aos eventos deles e pagam cursos de 400 euros para saber como fazer trading com bitcoins, quando estes gajos nem sequer sabem o que é uma bitcoin, e enganam estes putos constantemente, roubam dinheiro, fazem estes putos irem pedir dinheiro aos pais, e depois acham que vivem num trono de superioridade moral para poderem dizer o que quiserem. Porque eles de facto estão nesta bolha. E é uma bolha triste, não é? Porque depois eu ponho-me a imaginar. Eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos amigos e amigas com filhos que deixam os filhos passar muito tempo nos tablets, nos telemóveis, pá, e aí é normal, os putos têm que se distrair de alguma forma e não dá para estarem sempre constantemente a fazer atividades que não envolvam ecrãs. Eu compreendo isso perfeitamente, e depois acabam por ir parar estes gajos, não é? Estes Windows da vida, estes Tiagos Paivas, estes Numeiros, e depois acabam por ser influenciados por estes gajos de merda, com estes ideais de merda, que tratam mal mulheres, como eles fazem, sobretudo este Tiago Paiva, que tem vídeos a explicar como engatar uma mulher, pá, e trata mulheres abaixo de cão. E depois estes miúdos crescem com estes exemplos e acham que é assim que se deve fazer as coisas no mundo real. Mas não é. Pá, e como eu disse, nós todos acabamos por ser um bocadinho culpados por ir falando nesta gente, mas acho que também é importante falarmos nesta gente para tentarmos colocar um bocadinho as coisas no seu devido lugar, não é? E mostrar um bocadinho o quão triste e quão absurdas são estas pessoas. Nem sequer é necessário retirá-las de contexto, é apenas ler ou mostrar coisas que eles dizem, porque é só isto que é necessário para mostrar o quão ridículas são estas pessoas. Nós não precisamos de inventar nem de fazer mais nada, não é? Porque era um bocadinho isso que eu fazia também quando fazia o ódio de estimação, por exemplo, para as pessoas que acompanhavam no YouTube. Era isso, é, tu não necessitas de tirar muitas vezes estas pessoas, estes idiotas, do contexto para mostrar o quão idiotas elas são. Elas já fazem um trabalho excelente sozinhas. E é isso que me diverte também um bocadinho, por voltar a falar neste tipo de pessoas. E por falar em coisas que me divertem, uma coisa que me tem divertido muito, isto é um passatempo que eu tenho, e que eu gostava que, se calhar, vocês que estão a ouvir isto, seja nos carros, seja em casa, seja na casa de banho, a fazer um cocó. Porque eu sei que há pessoas que podem estar neste momento a fazer um cocó e a chapinhar com esse cocó na água da sanita e ficar no fundo com o seu rabo limpo ao mesmo tempo. Porque há uma coisa que eu acho que as pessoas não costumam falar muito, que é na felicidade com que se fica quando se faz um cocó e se vai passar o papel a seguir e o papel já vem limpo. Ou melhor ainda, quando o cocó bate lá embaixo e a água, com a força, volta para cima e não só o teu rabo fica limpo, como fica também fresquinho. Isto que eu acabei de fazer agora podia estar perfeitamente num vídeo do Window, ou do Numeiro, ou do Tiago Paiva. Viram? Foi fácil. Não é? Mas pronto, voltando então às pessoas que estão neste momento a ouvir isto, a fazer cocó, ou a andar de carro, ou em casa. Um dos meus passatempos favoritos, e que eu gostava que vocês fizessem, não obviamente enquanto estão a conduzir, era irem até à caixa de comentários das fotos da Cristina Ferreira no Instagram e vejam, por favor, o lambconismo que as pessoas que trabalham na TVI fazem ao comentar as fotos dela. Epá, isto é hilariante. Tipo, imagina, isto dá para tudo. Ela põe uma fotografia a partilhar um outfit lá da coleção dela e as pessoas vão sempre lá dizer: ei, a Cristina é tão linda, tu estás tão linda, ai, estou tão linda, esses sapatos estão tão lindos, ai, essa camisola está tão linda, olha quão distante com os teus olhos, és uma deusa, Cristina. A Cristina faz uma daquelas Cristina Talks, não é? Mete uma legenda toda, toda inspiradora, não é? Para aqueles labregos que pagam sei lá quanto para ir ouvir a Cristina Ferreira falar de quando descobriu uma Nossa Senhora de Fátima nos Lobotãs, e vão logo os gajos da TV que trabalham, que querem manter o emprego: ai, Cristina, tu és tão inspiradora, Cristina, por favor, leva-me uma das tuas Cristina Talks, quero muito falar e partilhar também a minha história, Cristina, ai, Tininha, eu adoro Tininha. Bem, está a chegar a um ponto que eu acho que a Cristina Ferreira podia partilhar o que ela quis, as coisas, as maiores, imagina, a Cristina Ferreira podia partilhar uma foto com o comentário: vou amanhã invadir a Polónia, que o João Montes da vida ia para lá comentar: oh, Cristina, por favor, leva-me contigo para invadir a Polónia, por favor, eu tenho um bocadinho de tempo livre agora do querido, mudei a casa, posso ir matar judeus se quiseres, eu vou contigo, Cristina, tens as melhores ideias, Cristina, ai, eu adoro-te, Cristina, és a melhor, xixixix, beijufas, Cristina, não é? Foda-se, pá. Irrita-me este constante lambconismo ou lambepilismo desta malta que quer continuar a trabalhar e que acha que para continuar a trabalhar tem que ir fazer estes elogios fúteis, tipo mentirosos, né, de coisas que eles não sentem absolutamente nada, mas como sabem que a Cristina Ferreira é uma pessoa que gosta deste lambconismo, que gosta de sentir o ego afagado, deixa estas pessoas continuarem a fazer isto e alimenta este lambepilismo e lambeconismo para estas pessoas acharem que podem continuar a fazer isto para manter os seus empregos. E é triste para quem o vai fazer, mas para mim é muito divertido. Portanto, é um passatempo que eu tenho. Por isso, se ainda não o foram fazer, convido-vos a fazerem isto. E depois temos o outro lado, que é a Cristina Ferreira a fazer isto no Instagram da Dona Dolores, a mãe do Cristiano Ronaldo, que ela continua a achar, se calhar ela tem o sonho de conseguir ter a Dona Dolores e a família Ronaldo e o próprio Cristiano, se calhar, a entrar num Big Brother da vida, então ela sente que deve alimentar isto. É na família da Dona Dolores, do Cristiano, e é na família Carreira. São as cenas, são as famílias que ela mais adora ir comentar e fazer o chupapilismo inverso. Portanto, se vocês nunca tiveram a oportunidade de ir às caixas de comentários da Dona Dolores, vão ver os comentários da Cristina, e se nunca tiveram a oportunidade de ir aos comentários das fotos da Tininha, vão ver, e por favor, basta começarem a fazer um scroll e vão encontrar a malta toda que trabalha na TVI a tentar lutar pela vida e a tentar manter um emprego. É hilariante. Pá, por falar em hilariante, esta semana que passou, eu fui ver, isto mais numa partilha pessoal, fui ver o meu comediante favorito, o Jim Jefferies, ao vivo no Campo Pequeno. Pá, foi a terceira vez, eu tenho a sorte de poder dizer isto, foi a terceira vez que eu fui ver o Jim Jefferies ao vivo. Eu já o tinha visto no Fringe, que é um festival de comédia em Edimburgo, aqui há alguns anos, e depois fui vê-lo novamente em Amsterdão, há 4 anos atrás, quando eu fui autorizado a poder voltar a Amsterdão novamente, 10 anos depois de ter ficado impedido legalmente de lá entrar. Esta história é 100% verdade. Para quem não conhece, basta ir ao YouTube pesquisar pelo meu espetáculo Karma, e eu conto tudo o que me aconteceu nessa viagem a Amsterdão, onde eu depois fiquei impedido 10 anos legalmente de voltar à cidade. Então, fui ver o Jim Jefferies, e na semana passada voltei a ir vê-lo no Campo Pequeno. Pá, e o show foi incrível, porque ele é incrível, ele é de facto o meu comediante favorito. Para quem não conhece o Jim Jefferies, eu convido-vos a descobrirem este talento do caralho. Ele tem vários especiais no Netflix, tem programas de televisão nos Estados Unidos também, tem um podcast também incrível. Portanto, se não o conhecem, por favor, vão conhecer, para verem o porquê desta minha adoração pelo Jim. Pá, e a melhor cena deste espetáculo, obviamente para além do espetáculo em si, que foi incrível, como eu já vos disse, foi o facto de eu ter podido conhecer o Jim Jefferies no final. Por isso, o meu agradecimento aqui público ao Henrique Mota Lourenço, que é o produtor do espetáculo e que proporcionou que eu pudesse concretizar este sonho. Pá, e foi fixe, meu, porque basicamente acabámos o espetáculo, fomos lá atrás, obviamente não foi uma conversa de horas, foi uma conversa de breves minutos, porque o gajo tem mais que fazer, não é? E tinha mais gente também para estar ali nesse meet and greet com ele. Pá, mas consegui pelo menos dar-lhe duas palavrinhas e dizer-lhe pelo menos o quanto ele me influenciou, e dar-lhe um abraço, tirar uma foto com ele para ficar com isto guardado para a posteridade. Foto essa que vocês podem ver no meu Instagram. Pá, e fiquei um bocado chateado porque o sítio onde tirámos a foto é um sítio bué amarelo, então a foto não ficou grande espingarda, e eu neste momento ainda estou com o cabelo a crescer pós transplante capilar. Então a foto parece que eu sou o Ruka, e que a fundação Make-A-Wish ajudou mais uma criança com cancro a concretizar o sonho. Neste caso, de conhecer o seu comediante favorito antes de ir de caralho. Portanto, foi isso que aconteceu. Na semana passada tivemos também a coroação do Príncipe Carlos. Finalmente, o rei mais velho de sempre a ser coroado, né? 73 anos. Tipo, ainda há pouco tempo o gajo era um príncipe. E é estranho pensar que ele era um príncipe. Porque quando nós pensamos em príncipes, sobretudo quando nos lembramos das histórias da Disney, não é? E quando ouvimos as miúdas, as pequeninas, a dizer: "Ah, eu quando for grande quero casar com um príncipe." Não é muito esta a imagem que nós temos. Porque elas dizem: "Ah, eu quando for grande quero casar com um príncipe." E depois, de repente, entra-lhes um velho com 73 anos pelo quarto adentro a dizer: "Ai, queres casar com um príncipe pequenino? Olha cá, dar um beijinho no teu príncipe pequenino. Anda a dar um beijinho no teu príncipe pequenino." Isto é meio pedófilo. Ah, espera, se calhar eu estou a confundir com o Príncipe Edward. Se calhar esse é que era mais pedófilo. E olha, se calhar terminamos assim, hoje, com a imagem do Príncipe Carlos a entrar pelo quarto de uma pequenina e a pedir-lhe um mamanço de boca, porque ele era príncipe e as meninas querem príncipes para casar e serem princesas. Se calhar esta é a imagem que eu vos vou deixar então na cabeça, relembrando-vos que podem acompanhar as minhas merdas no Instagram, em InstaPaulAlmeida, no Twitter, em UPaulAlmeida, e também no Facebook, em UPaulAlmeida. No TikTok, vão lá se quiserem um bocadinho não estar só a ver rabos, ou mamas a bater uma na outra, podem ir procurar vídeos meus. E é isto. Muito obrigado por terem estado aí desse lado e voltamos a estar juntos na semana que vem. Isto se eu não falecer, porque há sempre uma grande probabilidade disso acontecer, visto eu viver no Cacém e andar de comboio na linha de Sintra. Abracinhos. Até para a semana.